R$100 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoit vai dar show.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas com 20 minutos, estamos de volta com o nosso Temática desta manhã de terça-feira. Nós vamos destacar agora o mês de julho amarelo, é o mês de conscientização às hepatites virais. O mês de julho, então, é marcado por uma campanha nacional, podemos assim dizer, a campanha do julho amarelo, um movimento nacional de conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais. A boa notícia é que o Sistema Único de Saúde oferece vacinação, testes rápidos e tratamento gratuito quando o assunto é hepatites virais. Para falar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, dos cuidados com a saúde, nós vamos conversar agora com o médico clínico geral, gastroenterologista e que trabalha com essa atividade, tem contato diretamente com isso através da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, Dr. Antônio Fávaro, está conosco nessa manhã. Prazer recebê-lo, Dr. Antônio. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de estarmos aqui e tentarmos colaborar da melhor maneira possível para levar a nossa população, não só da Lagoa Vermelha como da região, alguns esclarecimentos que possam ser úteis e possam, de certa forma, ajudar nessa prevenção de doenças, né? Aqui especificamente no caso das hepatites.
A gente sabe que é um assunto que pode ser tratado sempre, mas existe o Julho Amarelo, que é uma data nacional especial para fomentar, para trazer mais informações sobre essa campanha, não é mesmo, doutor Antônio?
Sim, Rudimar. O Ministério da Saúde, ele tem assim, né, todo, cada mês...
Cada mês tem mais de uma cor até,
mais
né?
Mais de uma cor, exatamente, né? Então tem outubro rosa, né?
Novembro azul
e várias...
Dezembro vermelho, janeiro branco, e assim vai.
Assim vai. E o julho foi escolhido, então, com o julho amarelo, que é o mês onde se chama mais a atenção para a população a questão das hepatites. Uhum. Né? Então, há, de certa forma, uma intensificação desse cuidado, vamos dizer assim, na questão de testes, na questão de orientações, em várias situações. Mas lembrando sempre que esse atendimento, esse tipo de atendimento, ele acontece o ano todo, não só na Secretaria de Saúde de Lagoa Vermelha, mas também nas unidades, nas UBSs, né? Onde as pessoas podem ter acesso a esses testes, né? E fazer um diagnóstico precoce. No mês de julho, então, é feita essa intensificação, vamos dizer assim, para que se faça, né, se chame a atenção mais quanto ao caso das hepatites, certo? Inclusive, agora, no dia 21 de julho, né, na farmácia municipal, onde se pega uma grande parte da população, porque passa diariamente ali, uhum, né? Vai ser feita uma intensificação dessa testagem, certo? E no dia 23 de julho, na Secretaria Municipal da Saúde, provavelmente em frente à Secretaria, vai se montar uma estrutura onde as pessoas possam fazer esses testes das hepatites e outros testes que quiserem fazer também podem ser feitos, mas aqui nós estamos falando especificamente das hepatites.
Das hepatites.
E são os chamados testes rápidos. Os testes rápidos são feitos para quatro doenças, né? As hepatites A, hepatite B e hepatite C, nós estamos especificamente falando, para HIV e para sífilis, uhum, né? E embora as pessoas, o que a gente tem visto, assim, ó, a gente já trabalha com essa questão aí no SAI, em Lagoa Vermelha, desde 2004, então são 22 anos.
22 anos de trabalho nessa área.
Né? O SAI hoje conta com uma equipe multidisciplinar, ou seja, tem médico, tem enfermeira, tem técnico de enfermagem, tem assessoria, se for preciso, de psicólogo, uma série de situações para que se dê um atendimento mais humanizado para essa população que depende do SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, onde a gente atende, a gente já falou aqui lá em dezembro, atende a questão do HIV, onde é atendido a questão das hepatites, onde é atendido a questão de tuberculose, né, que também deve ser atendido e pode ser atendido também nas UBS. Mas, então, através desse trabalho do SAI, né, a gente está intensificando no mês de julho, né, esse, vamos dizer assim, esses essa, chamar essa atenção e intensificar esses testes, essa testagem. Lembrando sempre, como eu disse, que essa testagem pode ser feita durante todo o ano, tanto nas na NUSAI como nas UBSs.
Muito bem. O que são as hepatites virais? Quais são os tipos mais comuns que temos, doutor Antônio?
Na nossa região, assim, na nossa região sul, né, Rudimar, e aqui falando especificamente da Lagoa Vermelha, as hepatites, elas têm hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, delta, hepatite D, hepatite T. Uhum. Nossa região, as que mais, assim, ó, as que mais comuns são a B e a C.
E a C.
As outras hepatites têm locais assim mais lá para o norte, na região norte, nordeste, é mais específico. Mas assim, aqui para nós são as três.
Certo? E qual é a diferença entre hepatite A, B e C, doutor Antônio?
A hepatite A é causada pelo vírus, né? Vírus A, né? É uma hepatite mais que acontece mais, assim, a hepatite teoricamente é a mais, entre aspas, mais benigna, que normalmente evolui para cura, né? Ela não cronifica, ela não causa, normalmente, problemas maiores, a não ser que seja uma hepatite assim, muito intensa, que leve, né, a uma hepatite muito, muito intensa e que pode levar, né, a complicações. Mas normalmente é uma hepatite que é causada pelo vírus A, a transmissão normalmente fecal-oral, ou seja, pela, né, pela saliva, pelas fezes contaminadas, aí pode ser por água, por várias situações, né, que normalmente acontece mais no período de criança e adolescente, não é muito comum em adulto.
E adulto.
Hepatite B é causada pelo vírus B, certo? Que tem algumas formas de apresentação. Ela pode apresentar uma hepatite aguda, que dê sintomas e que evolua para cura, né? E dependendo do grau, o risco nessa hepatite aguda, às vezes, não é muito comum evoluir para uma hepatite fulminante, onde há uma, vamos dizer assim, uma multiplicação muito grande dos vírus, e esse vírus destrói a célula do fígado e a pessoa entra em insuficiência hepática. Não é muito comum. E ela pode também cursar de maneira crônica, ou seja, a pessoa entra em contato com o vírus, adquire o vírus, né, e esse vírus fica silencioso, não dá sintomas normalmente assim, né, durante esse período, fica silencioso, se multiplicando dentro do organismo da pessoa e o vírus, ele, que a gente chama, tem entrofismo mais pelo fígado, ou seja, ele se aloja no fígado e vai destruindo cronicamente a célula do fígado, podendo levar, se não tratada, ou seja, se não diagnosticada em tempo, a uma hepatopatia crônica, né, e a cirrose e um câncer hepático.
Uhum.
A hepatite C, causada pelo vírus C. Até a hepatite C descoberta por volta dos anos 80, agora a data precisa, não me lembro assim, mas assim, nos anos 80, existia três tipos de hepatite. Hepatite A, hepatite B e hepatite não A, não B. Seria aquela que não é nem A nem B.
Não é nenhum nem outro.
E depois, com as pesquisas, se descobriu e identificou esse vírus C. Então, é vírus causado pelo vírus C. Normalmente, ela cursa cronicamente, ela não dá aguda, né? A pessoa volta a dizer, entra em contato com o vírus, adquire aquele vírus, ele pode ficar silencioso por muitos anos, mas sempre que ele está silencioso, dependendo do grau de multiplicação do vírus, a quantidade de carga viral que existe no sangue, ele começa a atingir as células hepáticas e há uma destruição de células hepáticas. Quando destrói a célula hepática, não volta uma célula hepática, nem todas voltam normais.
Sim.
Volta a gente chama uma cicatriz, levando uma hepatopatia crônica também, a cirrose e na sequência, pode levar a um câncer hepático.
Uhum. E os cuidados para evitar contágio, como é que acontece a transmissão? O senhor falou da questão da hepatite A e a B e a C, ela pode passar de uma pessoa para outra, doutor Antônio?
Sim, a hepatite B, ela é transmitida através de sangue, né? E através de sangue e através de relação sexual.
Sim.
Certo? Então, as duas formas de transmissão. Relação sexual, né? Sem preservativo.
Sim.
Né? Se usar o preservativo, tu elimina a chance de ser transmitido. E sangue seria sangue contaminado. A transfusão de sangue, hoje, todo sangue que é doado, a gente tem aqui em Lagoa um Sim. trabalho muito bem feito, por sinal, vale salientar, né?
Ah, com certeza.
Todo sangue que tu vai, quando vai doar, é testado para todas as doenças: hepatites, sífilis, HIV, né? Então, se a pessoa se é portadora do vírus, ou se tem algum sinal que teve contato com o vírus, automaticamente aquele sangue é eliminado. Então, como é que seria a transmissão através do sangue? Seria por uso de agulha contaminada, né? Isso pode acontecer, por exemplo, pessoas usaram de droga, que usam a mesma seringa, a mesma agulha, se um deles tiver, o sangue pode ser transmitido, né? E todo aquele qualquer tipo de processo onde haja sangue. Por exemplo, tatuagens, né? Uhum. O material tem que ser bem esterilizado.
Sim.
Manicure, tem que ter esse cuidado, né? Material bem esterilizado. Né? E aqui na manicure, sempre a gente procura, o ideal seria que cada pessoa tivesse o seu
material e levasse o seu material.
Né? Isso aqui não é casar, né? Não estamos aqui com a finalidade de casar alarme nem nada.
Mas é uma situação,
porque...
É a prevenção.
Embora o vírus ele não permaneça muito tempo vivo, fora da corrente sanguínea, mas pode ficar, e às vezes ficar um sangue e a outra pessoa, e às vezes pode sangrar na hora de fazer, né?
Claro, que é comum.
A própria tatuagem também. Então, assim, sempre bom esse tipo de processo, aqui vale também para C, uhum, né? Para hepatite C, que a forma de transição também é sangue, tá? Então, assim, quanto à questão sexual na C, não fica bem definida. Se há um tempo atrás se acreditava que realmente era transmitido por relação sexual. Hoje já tem uma dúvida se é ou não, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm o vírus e não sabem como é que pegou.
Sim.
Vai descobrir lá na frente e não sabe como é que foi que ela adquiriu esse vírus. Uhum. Mas, assim, ó, principalmente relação sexual e sangue contaminado. Tá? Não transmite normalmente assim por saliva, não transmite aquela questão do que nem a que é fecal oral,
sim,
certo? Então a forma de prevenção é evitar essas situações, evitar contato com instrumentos, né? Que possam estar contaminados. A relação sexual protegida, que vale não só para as hepatites, mas também
para qualquer outra doença
né, transmissível, certo? E assim, ó, outra forma, que mas não é comum acontecer, sim, profissionais, às vezes da saúde, por exemplo, que lidam com seringa e que sofrem um acidente, a gente chama de acidente punctório, às vezes vai coletar um sangue, vai fazer uma medicação e se acaba picando com a agulha que usou, se a pessoa tiver o vírus, né? Mas isso caso é um caso que pode ser na hora, assim, tipo, se a pessoa tem dúvida, faz o exame tanto da pessoa que estava sendo atendida, quanto na pessoa que sofreu o acidente, se der tudo negativo, não há problema, né? Então, mas é uma questão só para explicar para a população. Essas são as formas de transmissão.
E quais são os sintomas que uma pessoa apresenta quando está com hepatite, doutor Antônio?
A hepatite aguda, ela cursa como se fosse uma virose, uhum, né? Normalmente, assim, ó. Pode dar dor no corpo, pode dar, às vezes não dá febre, dá dor no corpo, dá mal-estar, pode dar náusea, pode dar vômitos, né? E se ela fizer uma hepatite aguda, onde o vírus se multiplica, assim, teve contato e ele se multiplica rapidamente, uma quantidade maior, e o vírus, eu disse, ele tem trofismo pelo fígado, ou seja, ele vai lá para a célula hepática.
Sim.
Ele provoca uma reação, um processo inflamatório no fígado que destrói a célula hepática. Ela é, vamos dizer assim, ela rompe aquela célula hepática. E dentro da célula hepática existe a bilirrubina, né? que forma a bile, né? Que a bile ela passa pelo fígado, a bilirrubina é transformada de bilirrubina indireta em bilirrubina direta e é eliminada através da vesícula, através do intestino. A bile serve como um processo digestivo, né? E que também dá cor às fezes.
Uhum.
Certo? Então, quando há destruição da célula hepática, essa bilirrubina ela é eliminada para fora da célula e ela vai para o sangue, certo? E aí provoca o amarelão.
O amarelão, como a gente costuma dizer.
A famosa icterícia.
Sim.
Né? E aí isso é um sinal, né? Nem todo amarelão é sinal de hepatite.
Sim.
Mas uma das que pode acontecer numa fase aguda...
Que é um sintoma visível, né, doutor?
Visível. Tu vai ver o olho amarelo.
Sim.
Normalmente a urina fica escura, bem escura, às vezes com a cor de Coca-Cola. Uhum. Né? As fezes podem ficar mais escuras também que o normal. Então, esse é o sintoma. Os sintomas são esses. A hepatite crônica, normalmente, ela não dá sintoma. Ela só vai aparecer, às vezes, lá na frente, quando a pessoa já está com uma doença crônica, uhum, né? Que daí pode ficar amarela, ela pode ter esses sintomas de uma doença, de uma hepatopatia crônica, né? E num caminho posterior de uma cirrose.
O senhor falou a respeito dos testes rápidos que a rede pública oferece. É uma forma da pessoa ficar sabendo antes dos sintomas aparecer. E quanto à vacinação? Existe uma vacinação para prevenção das hepatites, doutor Antônio?
Sim, existe. A hepatite B, Rudimar, ela já está no calendário vacinal das crianças desde que nasce, né?
Sim.
São 3 doses. Normalmente que são feitos, né? Faz uma dose, 30 dias depois outra dose, e depois 6 meses da primeira dose faz a terceira dose.
Uhum.
Tá? A hepatite A também faz parte do quadro vacinal da criança, né? Em adultos, a hepatite A ela pode ser vacinada em casos especiais, pessoas que têm algum processo que possa ser diminuir defesas, né? Processos que diminuem a imunidade, tu faz um pedido e é liberado para fazer a hepatite A. A hepatite B, ela pode ser vacinada, tem que procurar as UBS e ver da possibilidade de se fazer a vacina. Tá? A hepatite C não tem vacina.
Não tem vacina.
É só prevenção quanto a evitar o contágio. Uhum. Né? Mas a finalidade do teste assim, ó, é o diagnóstico precoce. Mesmo que tu tenha uma hepatite crônica, que tu não teve sintoma, e tu vai lá e faz, né, um teste, e tu vê que tu tem vírus B ou vírus C no teu sangue circulando, tem que fazer o teste. E aí, a partir daí, fazer exames para ver mais ou menos que estágio está a doença. Uhum. E existe tratamento.
Sim.
E hoje existe tratamento.
E existe uma idade, uma faixa etária que é mais comum a manifestação da hepatite, doutor
Antônio? A gente tem, seria assim, adulto jovem, né? Sim. O mais comum, né? Embora a gente já tenha agora esse pelo menos esse ano aí, feito diagnósticos aí de pessoas idosas.
Idosas. Né?
Idosas, já com, às vezes, com uma doença um pouco mais avançada. Uhum. Mas também tem tratamento. Porque o que é a finalidade do tratamento? É tu eliminar o vírus do sangue e o vírus deixar de agredir o fígado. Se tu já tiver uma doença, uma hepatopatia crônica, pelo menos tu segura ali. Ela pode, o fígado pode não voltar ao normal, uhum, mas pelo menos não vai evoluir para uma doença mais... Pode não evoluir para uma doença mais grave.
Quais são as formas de tratamento da hepatite, doutor Antônio?
A hepatite A, normalmente, como é uma doença benigna, normalmente, que não causa problemas, né? É tratamento assim, mais clínico mesmo, né? Uhum. A hepatite B, ela tem um tratamento, certo? O tratamento de hepatite B hoje é um tratamento que é fornecido pelo Estado, né? pelo Ministério da Saúde. Existem dois tipos de remédio que se usa, certo? A diferença da hepatite B e da C, que eu vou falar depois, é que a hepatite B a gente usa, tem dois tipos mais usados hoje, que seria o tenofovir e o entecavir. São dois medicamentos que são usados de forma contínua. Uhum. Por que de forma contínua? Não existe ainda um tratamento para hepatite B que elimine por completo o vírus. Ele faz supressão do vírus, ou seja, ele suprime o vírus no sangue. Então, tu vai lá, faz o exame, fez um teste rápido, apareceu positivo para hepatite B. A gente vai coletar um exame de sangue, que para ver a carga viral, HBV-DNA, que é onde você vai ver a quantidade de vírus que tem circulando. Quanto mais alta a quantidade de vírus circulando no sangue, mais alta a possibilidade de desenvolver uma doença crônica. Uhum. O entecavir e o tenofovir são dois medicamentos que são usados, ou um ou outro, né, de forma contínua. O que eles fazem? Eles fazem supressão da carga viral no sangue. Ou seja, tu vai tomar a medicação e vai fazer o exame, dali um tempo, e vai aparecer lá, não detectado. Isso não significa cura.
Cura. Tem cura a hepatite?
A hepatite B não tem cura.
A hepatite B não tem cura.
Ela tem supressão do vírus. Uhum. Então, ele vai ficar com o vírus, né, em certos reservatórios, mas esse vírus está lá, ele não está no sangue. Então, sim, ele não está agredindo o fígado e outros órgãos. Ele não vai evoluir normalmente para uma doença crônica. Uhum. Mas se parar a medicação, o vírus volta para o sangue, se multiplica e aí volta. Então, é como o tratamento do HIV. Existe antirretrovirais que suprimem o HIV, não eliminam, mas ele deixa de agredir o organismo. Hepatite B é mais ou menos parecido. Uhum. É um comprimido por dia, que normalmente não dá efeito colateral nenhum.
Sim.
Como se tomar, claro que não é a mesma coisa, mas tomar um remédio para diabetes, um remédio para pressão. Né? Esse seria a hepatite B. A hepatite C, sim, houve um grande avanço nos últimos anos. Tanto a hepatite A, a B como a C, antigamente se usava a medicação para tratar, que era o interferon. Interferon que suprimia o vírus e tal, mas era uma medicação que dava muito efeito colateral. Né? Pessoas que já usaram, né, já sabem que ele dá muito efeito de dor, de febre, assim, no início era três injeções por semana, depois passou para uma, e não havia uma supressão, às vezes, e nem eliminação do vírus com o interferon. De uns anos para cá, com as pesquisas, surgiram novos antirretrovirais, como surge para o HIV,
todos os anos,
que servem dentro do protocolo da Ministério da Saúde, existem alguns tipos de antirretrovirais. Para hepatite C, se conseguiu antirretrovirais, normalmente se usa dois, né, que eliminam por completo o vírus e curam a doença. Isso é considerado cura.
Cura.
Cura. Uhum. Então ele vai usar, são um ou dois comprimidos por dia, dependendo do esquema, né, porque o Ministério da Saúde ele disponibiliza esquema de acordo com o estágio da doença, alguma coisa assim. Normalmente, o esquema preferencial que se diz são dois medicamentos, né, que são tomados diariamente durante 12 semanas. Terminou as 12 semanas, é feito. Então, o que é feito? Tu faz o diagnóstico, teste rápido, e deu hepatite C, positiva. Às vezes é um falso positivo, só tem o teste para a pessoa teve, suprimiu o vírus. Aí tem que sempre se fazer para confirmação, o que a gente chama de carga viral, né? Que aqui no caso da hepatite C, é o RNA-HCV, que é coletado em Lagoa Vermelha, é coletado ali pelas meninas ali no SAI, e é encaminhado para o laboratório, para o LACEN em Porto Alegre, ou para o laboratório em Caxias do Sul, e vem de lá a carga viral. Se tiver carga viral, é feito o tratamento. Pode acontecer que tenha um teste positivo e tem a carga viral não detectada. Então, tu tem que fazer um acompanhamento durante um período, né, para que possa ver realmente se não negativo. Feito o exame, deu carga viral positiva, se inicia o tratamento. Tá? Que é o antirretroviral.
Sim.
Que são dois. O protocolo hoje inicial, aquele paciente que a gente considera, que a gente chama de APRE. APRE é um cálculo que se faz para ver qual é a possibilidade e grau de agressão ao fígado. Paciente que tem o APRE abaixo de 1, é usado sofosbuvir e velpatasvir. Não é meio difícil.
Nossa, é? O senhor decorou, tá, ainda.
Durante 12 semanas, terminou as 12 semanas, é feita uma nova carga viral, o RNA-HCV. Se tiver não detectado, né, aí é considerado curado. A gente, por segurança, a gente tem por segurança, às vezes, repete dali a um mês, sim, três meses.
Continua fazendo um acompanhamento.
Se tiver duas cargas viral não detectadas, significa que está curado.
Uhum.
Mas aí a gente sempre se alienta. Não quer dizer que ele criou anticorpo contra o vírus C.
Sim.
Tá? Não quer dizer. Se ele tiver contado de novo com o vírus C, ele pode,
desenvolver de novo.
Uhum. Aquela ali está curada.
Uhum.
Aquele vírus que estava ali, ele é eliminado por completo. Daquela CD não detectada, eliminar por completo.
Sim.
Agora ele pode entrar em contato. Então, pessoas que se expõem frequentemente a riscos, uhum, né? Riscos, né? De pegar a doença, pode voltar a pegar.
Sim.
Ao contrário da hepatite B, se tu fizer a vacina e se tu tiver cura e tu formar um anticorpo, que é o anti-HBS, aquele que é o anticorpo definitivo,
uhum,
esse fica curado e não pega mais.
Não pega mais.
Não pega a doença. Uhum. Por isso que a vacina protege.
Muito bem. 11h42, para encerrar, doutor Antônio, para orientar as pessoas, é sempre prevenir do que esperar chegar lá na hora de remediar.
Exatamente. A gente orienta sempre assim, ó, que sempre que possível, né, se faça o teste, né? Quem nunca fez, principalmente pessoas acima de 40 anos, diabéticos, pessoas que possam ter algum tipo de diminuição de imunidade, alguma situação, que faça o teste. Procure a UBS, normalmente é um teste sigiloso, ninguém vai se revelar, é feito revelado, depois é um teste rápido, é questão de minutos, fica pronto o resultado, né? E tu pode estar prevenindo assim, situações piores no futuro, né? De ter daqui a pouco uma cirrose, um câncer hepático, né? E que daí já a situação se torna irreversível, vamos dizer assim, né? A cirrose, depois de instalada, ela é irreversível.
Sim.
O fígado não volta mais ao normal. É. Sabe, Rudimar, que o fígado é um órgão que mais se regenera, um dos órgãos que mais se regenera, sim, no organismo. Né? Então, assim, por isso que tem que atacar enquanto é
possível.
É possível. Então, assim, ó, é um tratamento preventivo, né? É uma prevenção que tu pode evoluir. Como eu disse, se tiver o vírus, hoje não é mais aquele fim de mundo, né?
Uhum.
Que se pensava antigamente. Né? Uma questão aqui que eu estava lembrando agora, eu falei da hepatite não A, não B, o que se viu que antes de fazer o diagnóstico do vírus, quando as pessoas que fizeram transfusão de sangue, principalmente antes dos anos 80, por ali, normalmente não se fazia o teste da C. Então, tem pessoas que, naquela época, podem ter adquirido o vírus, né?
Uhum.
Depois para cá, agora não. O sangue, como eu disse, é totalmente... O sangue hoje é seguro, é testado para todo, testado e feito vários testes. E sempre que há dúvida, ele é descartado imediatamente.
Sim, sim.
Mas então, aqui, voltando a salientar, é importante... Na maioria das doenças, é importante a prevenção, né?
Uhum.
Cada mês, cada cor que for no mês, vai ter prevenção.
É verdade.
As hepatites é prevenção.
Mesmo
é tu fazer o teste,
uhum,
né? E principalmente se tiver dúvida, né? Se tiver dúvida, mas em geral, em toda a população em geral, o teste está disponível. Não precisa ser, não é um, assim, ó, específico para determinado grupo de pessoas. Não.
Uhum.
Claro que aquelas pessoas que têm maior risco de contaminação, deveriam fazer o teste com certeza.
Com mais frequência.
E prevenir também uma doença que pode se tornar uma doença pior, assim,
claro,
ou cause mais danos à saúde da pessoa, da população.
Muito bem. Está ouvindo essa participação do Dr. Antônio Fávaro conosco nessa manhã, falando sobre as hepatites virais aqui no nosso programa. 11h45. Tua rádio. Nas 11 estados.
Kit Casa tem nome, endereço e o principal, a confiança. A Rede Brissol te vende os kit casas de madeira.